Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
As fake news podem ser um problema nas eleições de 2018. Mas você sabe o que é fake news? Como identificá-las? Saiba um pouco mais sobre o assunto agora em É Mentira, uma reportagem sobre fake news.
Alô, Carlos?
Oi, Fabiana. Tudo certo com você?
Tudo ótimo. E você? Alguma novidade para me contar?
Tenho uma boa. Acabei de receber aqui no grupo de WhatsApp da família uma notícia e tinha certeza que você ia gostar de saber. Tem um candidato aí que vai aumentar todos os impostos e ainda vai mandar para o Congresso.
Não sei não, Carlos. Aumentar todos os impostos? Olha, eu não vi isso em nenhum jornal e nem no horário político. E olha que eu acompanho isso de perto.
Que nada, Fabiana. Deve ser verdade. Todo mundo tá compartilhando.
Pra mim isso tá com cara de notícia falsa. Ou como o pessoal gosta de chamar por aí, cara de fake news.
Fake news? Tá gastando inglês, hein, Fabiana?
Pois é.
A Fabiana fez muito bem em desconfiar da notícia bombástica que o Carlos recebeu no grupo da família. Estamos em uma sociedade conectada. O que acontece do outro lado do planeta, em questão de segundos, pode estar na tela do seu celular. Mas a facilidade de comunicação trouxe também seus problemas. Um deles, as fake news, ou em bom português, as notícias falsas. A rápida disseminação de informações, verídicas ou não, colabora com o fenômeno. Fenômeno que, por sinal, ficou evidente em 2016, nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, como nos explica o professor da Universidade de São Paulo, Pablo Hortelado.
Pegou mesmo recentemente na cobertura jornalística das eleições presidenciais americanas de 2016. É um termo que não veio da academia, não veio da cobertura jornalística para se referir a blogs maliciosos que estavam difundindo informações falsas, que eram apresentados como se elas tivessem passado por um crivo jornalístico. A partir desse momento, a expressão pegou, ela explodiu no uso em dezembro de 2016 e ela passou a ser adotada por vários atores políticos com sentido para, digamos assim, deslegitimar o outro. Então, ao mesmo tempo, ela foi usada para descrever esses blogs maliciosos, mas ela foi usada também por políticos profissionais que eram alvo de reportagens de grandes veículos e tradicionais veículos de comunicação que usavam essa mesma expressão para se referir, sei lá, ao New York Times, ao Washington Post, à CNN.
O professor Pablo Hortelado faz ainda uma importante ressalva. Não existe exclusividade na utilização das fake news.
Ele não é exclusividade de ninguém. Tem dos dois campos polarizados, eles têm seus ecossistemas de sites que, digamos assim, não são muito ciosos, digamos, dos padrões editoriais. Então acontece nos dois. Quem que está por trás disso a gente não sabe. E isso é curioso, a imprensa brasileira agora, muito tardiamente, ela está começando a investigar.
Até o termo fake news é cercado de polêmica. O que ele representa de fato? A simples tradução do conceito para notícia falsa dá conta de tudo que ele pode abranger? Para Ângela Pimenta, do Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo, não é bem assim.
Nós acreditamos que o termo notícias falsas, ele é impreciso para tratar desse fenômeno novo. Trata-se de poluição informativa no espaço digital, lixo. Por isso, nós preferimos o termo desinformação. E eu gostaria de citar uma pesquisadora britânica, ela se chama Claire Wardle. Ela diz que combater a desinformação é como varrer as ruas. Trata-se de um trabalho diário, intensivo e minucioso. Nesta tarefa, nós acreditamos que jornalistas, veículos jornalísticos, entidades de classe e associações como o Projor precisam trabalhar de forma colaborativa.
Ah, mas eu estou protegido das notícias falsas. Leio só notícias verificadas, só acesso sites nos quais tenho plena confiança, gerencio bem minhas redes sociais. Pois é, mesmo com todos esses cuidados, a possibilidade de um escorregão e um compartilhamento maroto de uma notícia falsa é real. O professor Fabrício Benevenuto, da Universidade Federal de Minas Gerais, destaca que o esquema dos produtores de fake news é cada vez mais sofisticado.
Eu acho que todo mundo está vulnerável a acreditar em alguma notícia falsa. É difícil saber, é difícil mensurar isso, né? Mas eu acredito que nem toda notícia falsa é tão óbvia, tão facilmente detectável ou que alguém possa verificar. Né? Então eu acredito que estamos todos sujeitos.
Mas calma, existem diversas maneiras de evitar as fake news. A primeira meta é saber identificar quando uma notícia de fato é verdadeira, foi apurada e checada, ou quando ela é falsa e foi construída com o objetivo de enganar ou direcionar sua interpretação.
Alô, Carlos?
Oi, Fabiana. Não é que aquela notícia que eu recebi na semana passada era falsa mesmo?
Eu te falei, tava tudo muito estranho. Primeiro que eu nunca tinha ouvido falar do tal jornal que publicou a matéria. Depois, não tinha data de publicação. E olha, os valores eram tão absurdos que não dava mesmo pra acreditar.
É, mas você acredita que as minhas filhas continuam compartilhando a notícia, mesmo sabendo que é falsa? Segundo elas, pode não ser uma notícia verdadeira, mas deve ter algum fundo de verdade.
Pois trate de alertá-las, Carlos. Esse negócio de compartilhar notícia falsa faz um mal danado.
Vou mandar de novo a explicação para o grupo da família. Vou ver se consigo mudar a ideia delas. Mas as minhas tias são teimosas que só. E se a notícia é contra o candidato que elas não gostam, aí que elas aproveitam.
Eu sempre costumo iniciar as minhas exposições sobre fake news citando um grande estadista que tem o hábito, que disse uma certa vez que as mentiras dão uma volta inteira no mundo e a verdade ainda nem começou a se vestir.
O Carlos Eduardo Frazão, secretário-geral da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, resumiu bem o quão rápida e prejudicial uma fake news pode ser. Em tempos de internet, aquela frase famosa de Goebbels, ministro da propaganda do nazismo, que diz que uma mentira repetida mil vezes se transforma em verdade, ganha um sentido perigoso. A mentira, claro, não vai se tornar verdade pelo número de vezes que for compartilhada, mas que agora ela será compartilhada milhares e milhares de vezes em uma rapidez impressionante, isso é um fato. E como se defender? Bom, não tem outro jeito. Desconfie, cheque, faça sua própria apuração. Vamos listar aqui algumas características das fake news com alguns exemplos. Procure identificar esses mesmos parâmetros em toda a informação que chegar até você. Característica 1. Considere a fonte da notícia.
É com muito prazer e alegria que noticiamos a vitória da estudante Milena Cristina Califa, que representou o Brasil na Olimpíada Mundial de Física de 2017, realizada na França. Milena ficou em primeiro lugar em disputa com 75 países. Como não é futebol ou buraco, ninguém noticiou. Ficam aqui os nossos parabéns.
Bom, se ninguém noticiou o feito da Milena, já dá para começar a desconfiar da informação. O Brasil já teve campeões nas Olimpíadas de Física em outros anos, mas não foi o caso de Milena, que nem de fato existe. A matéria que rodou a internet não tem fonte, ou seja, não está ligada a nenhum veículo de imprensa ou mesmo assessoria de escola ou da própria organização das Olimpíadas. Notícia sem fonte. Chance grande de ser fake news. Característica 2. Considere o autor da reportagem ou da informação.
Brasil vendeu a Copa de 1998 na França. Esquema foi descoberto em carta do jornalista Gunter Schweitzer, da Central Globo de Jornalismo.
Essa é possivelmente uma das fake news clássicas da história brasileira. E para desmascará-la, basta verificar o autor. O jornalista Gunter Schweitzer não existe. O texto que circula até hoje, principalmente em anos de Copa do Mundo, é na verdade uma fake news daquelas, com cara de crônica, e se não deve ser levado em conta em termos de informação, serve pelo menos para boas risadas. Característica 3. Verifique a data de publicação.
Torre Eiffel, iluminada com as cores da Croácia, derrotada pela França na final da Copa do Mundo.
A Croácia perdeu a Copa do Mundo para a França e ainda foi alvo de bullying. Com sua bandeira sendo representada no principal monumento turístico francês? Não mesmo. Mas esse é um caso interessante de fake news e diz respeito à data do evento. De fato, a Torre Eiffel foi iluminada com as cores da Croácia, mas foi em 2016, durante a Eurocopa, e não em 2018, após a final da Copa do Mundo. Ou seja, ressuscitar uma notícia de 2016 para caçar cliques em 2018. Fake News. Característica 4. Saiba se aquela notícia não veio de um site de humor ou um site de sátira.
Guru húngaro afirma que aparelhos de TVs que exibiram o 7-1 acumularam energia negativa das pessoas.
Não bastasse o triste dia em que a Alemanha passeou sobre o Brasil na semifinal da Copa do Mundo de 2014, e agora ainda temos que carregar a energia negativa gerada pela TV que transmitiu aquela tragédia? De jeito nenhum. Essa é uma notícia do site Sensacionalista, um jornal isento de verdade, na definição de seus autores. É sempre importante verificar se as notícias e informações recebidas, principalmente as mais absurdas, não são sátiras. Consulte os nomes citados na matéria e veja se a informação foi dada em outro lugar. Viu que tudo não passa de uma brincadeira? Sorria! E se for compartilhar, lembre-se de fazer com essa ressalva. Muito bem, vimos aqui algumas possibilidades de checagem para que você possa saber se determinada notícia é falsa ou não. Mas existe um outro problema. Pessoas que estão em debates tão acalorados e apaixonados sobre determinado tema ou certa visão de mundo que ficam meio cegas para essa questão das notícias falsas. E as redes sociais acabam colaborando neste processo.
Alô, Carlos?
Oi, Fabiana. Consegui convencer as minhas tias a pararem de compartilhar aquelas notícias mentirosas.
Olha aí, isso sim é boa notícia.
Mas foi difícil. Ensinei que quando elas receberem qualquer coisa nas redes sociais, para não irem compartilhando sem checar se aquilo é verdade.
E você sabe, né, Carlos? Hoje em dia todo mundo virou jornalista em potencial. É celular que grava áudio, grava vídeo, publica em tempo real, mas faz parte do jornalismo uma atividade que muita gente esquece, a apuração.
Apurar para saber se é verdade, e com o máximo de detalhes.
E para isso, além do trabalho dos jornais, rádios e TVs, apareceu uma outra forma de combate às fake news, as agências de checagem. Já ouviu falar, Carlos?
O fenômeno das fake news tomou tamanha proporção que foi necessário o surgimento de uma nova modalidade de empresa para fazer a verificação das informações que são divulgadas na imprensa e nas redes sociais, as agências de checagem. Para o presidente do Instituto Brasileiro de Direito Digital e procurador do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Frederico Serói, não se pode reduzir em nenhum momento o cuidado com o combate às fake news. Afinal, os estragos podem ser grandes.
Então, fake news não é simplesmente aquilo que aparece no feed de notícias nossos. Fake news que abala a eleição, que abala a democracia. É um movimento coordenado que muitas vezes está por debaixo dos panos e nós não estamos vendo. Um recente estudo do MIT mostrou rapidamente o quê? Nós, seres humanos, nós preferimos fake news a notícias verdadeiras. Uma fake news, ela espalha quase o dobro mais rápido do que uma notícia verdadeira. Como combater isso?
Para Frederico Serói, a justiça deve sim agir para o combate às notícias falsas. Mas a primeira peça de armadura de qualquer pessoa para esta luta deve ser a educação.
Vamos imaginar uma cebola, então. A primeira casca dessa cebola, que é a educação. É ensinar os jovens, ensinar a população, ensinar as pessoas a verem a notícia e validar aquela notícia. E validar como? Indo a um órgão de mídia tradicional. As agências de checagem de notícias são de suma importância. Essa é a primeira camada.
O jornalista Leandro Colom, da Folha de São Paulo, atentou para outro fato: a responsabilidade de quem divulga uma notícia. No caso do chamado jornalismo tradicional, dos jornais de papel e grandes portais digitais, sempre existe a identificação do sujeito que apurou e escreveu a matéria. Um jornalista.
Um jornal, o senhor sabe o nome do diretor do jornal, o repórter que assinou a reportagem, o seu editor, onde fica a empresa. Há mecanismos legais para você pedir reparação, para você processar por danos morais, por calúnia, por difamação. As instituições funcionam para que você busque reparação em relação a possíveis injustiças cometidas pela mídia profissional. Fake news, não. Fake news, na maioria das vezes, a gente não sabe a origem, a gente não sabe de onde veio, E nem o objetivo.
Leandro complementa citando uma reportagem da Folha de São Paulo que descobriu em Poços de Caldas, interior de Minas Gerais, uma verdadeira fábrica de fake news.
A Folha foi a Poços de Caldas investigar o site Pensa Brasil, que é, pelo menos até ano passado, um dos maiores disseminadores de fake news no país. Funcionava numa salinha de 10 metros quadrados, lá em Poços de Caldas, com uma pessoa trabalhando, buscando disseminar fake news em busca de anúncios e receita. Ou seja, são coisas completamente diferentes. Uma matéria da Folha, do dia 8 de fevereiro, mostrou que, no último trimestre do ano passado, de outubro até fevereiro deste ano, as páginas brasileiras de notícias falsas e sensacionalistas tiveram mais engajamento do que o jornalismo profissional.
E é inegável que o alcance das informações falsas é muito maior hoje em dia por causa das redes sociais. Uma das principais, o Facebook, tem mais de 130 milhões de contas no Brasil. Fato que deve ser olhado com cuidado, como aponta o presidente do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, Murilo Aragão.
O Brasil tem uma importância estratégica para o Facebook, já que nós representamos a segunda fonte de tráfego, perdendo apenas para os americanos e na frente dos ingleses e franceses. Por mês, são 2 bilhões de visitas feitas a partir do nosso país. O Brasil responde por 66% do total de usuários ativos por mês do Facebook no planeta. Estamos falando de 130 milhões de contas ou perfis brasileiros. Aqui no Congresso Nacional, 507 dos 513 deputados e 80 dos 81 senadores, segundo o indicador de alcance social da Bytes, têm perfis ativos no Facebook e são seguidos por 66 milhões de outros perfis.
O processo eleitoral de 2018 será um marco no combate às fake news no país. Esse é um dos assuntos do próximo bloco de É Mentira, uma reportagem sobre fake news.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.